8. Oferecimento.
Açaí Atacadista. Orgulho de trabalhar por você e por todos.
Talvez a renúncia seja a atitude mais dolorosa e difícil de ser tomada. Afinal, renunciar significa abrir mão de algo ou de alguém em quem depositamos todas as nossas expectativas. Enfrentar uma perda, digerir uma desilusão, mudar o rumo da mente e do coração quando coisa alguma satisfaz senão aquilo, são missões para almas fortes e corajosas. Há circunstâncias, no entanto, em que acordar para a realidade torna-se questão de vida ou morte. E aí é preciso que prevaleça o amor pela vida, que deve ser sempre maior do que o amor por uma pessoa ou por um ideal. Não há outro caminho para a renúncia senão o do sofrimento, e desse ninguém está livre nesse mundo. Pois bem, se é mesmo inevitável que passemos um mau pedaço, que o encaremos sem receio, com a coragem de quem conhece o adversário que enfrenta, mas não se deixa vencer por antecipação. Façamos o possível para que nossa vida seja uma sucessão de felizes encontros, mas que não nos acovardemos diante dos inevitáveis desencontros. Façamos o possível para sermos felizes. Procuremos sempre o caminho da luz, da paz, do amor, da alegria, mas que também saibamos suportar com bravura os momentos de solidão, mágoa, escuridão e desamor que, mesmo contra a nossa vontade, acabam fatalmente se manifestando. Quando não virmos outra saída, que tenhamos a coragem de renunciar. E se a escolha é obrigatória, que optemos sempre pela vida. Porque um ideal fracassado, um sonho desfeito, um amor infeliz jamais acrescentarão sequer um suspiro à nossa existência. Ao passo que a vida, esta sim, poderá nos trazer, depois de passada a tempestade, novos ideais, novos sonhos e até, quem sabe, um novo e feliz e grande amor. Estamos aí, esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. São 8:13 da manhã e daqui a pouco tem Romance no Ar, 8:30 em ponto, a primeira carta de amor inédita da sessão A Música da Minha Vida. Pois é, hoje, 19 de maio, é dia dos acadêmicos do direito e dia também do físico. A pessoa que nasce no dia 19 de maio, Rafa, sim, costuma progredir à custa de muito esforço, né? De muita persistência. O seu sucesso na vida costuma chegar assim, de maneira lenta, gradual, não é de repente, não. Sim. Dificilmente conquista alguma coisa de uma hora para outra, pois é do tipo que alicerça o seu futuro um pouco a cada dia. Os laços familiares são fundamentais na construção de sua personalidade e continuam sendo durante toda a vida o seu principal ponto de apoio e incentivo. Pode, por outro lado, mostrar-se um tanto autoritária nos ambientes em que convive, pois é de sua natureza dar ordens, comandar, embora a força de vontade e a persistência sejam duas das suas principais qualidades, não está livre de algumas crises de desânimo e de comodismo que acabam atrapalhando bastante o seu sucesso e a sua caminhada. No amor, costuma apaixonar-se muitas vezes até encontrar a pessoa certa. Também nasceram no dia 19 de maio a modelo, cantora e atriz jamaicana Grace Jones.
Ah, linda, maravilhosa.
Aquela que deve ter uns 2 metros de altura.
Sim, eu lembrei do filme do Conan. Ela fez com o filme do Conan junto com o Schwarzenegger, lembra?
Ah, é verdade. E ela fez também um dos filmes do 007.
É verdade. É. Nossa, que mulher sensacional.
É, rapaz. E ela é cantora, atriz e modelo, né?
Muito linda, várias funções e com certeza uma mulher maravilhosa.
E também de aniversário hoje,
quem?
O apresentador de TV. Pô, ajuda aí, meu.
O cara em bases e bases.
E bases e bases.
É, tudo bem, eu tô atuando.
José Luiz da Atena também de aniversário.
Ou tô errado?
Não, não, tá certo. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu já estava preocupada demais. Meu marido tinha saído para buscar minha irmã no serviço. Isso já fazia algum tempo. Mais de meia hora, 45 minutos. E até aquele momento, os dois ainda não tinham voltado. Era um sábado. Estava chovendo bastante. E a Eliane tinha me ligado do serviço pedindo ajuda. Porque, repito, estava chovendo um monte. O problema é que já fazia quase uma hora que ele tinha saído e nada de eles voltar. Eu estava preocupada demais, porque dali de casa até o serviço dela não era assim tão longe. Pelo contrário, de carro dava para fazer em 10 minutos e tanto, ou seja, e de volta 20 minutos, mais uns 5 minutos ali por causa da chuva, 25. Só que fazia mais de uma hora já, o tempo passando. Liguei para o Marcelo, liguei para Eliane, só que nenhum deles atendeu, o que aumentou ainda a minha preocupação. Com uma chuva daquelas, a pista lisa, vai que tivesse acontecido algum acidente, Deus me livre, eu não queria nem imaginar. O fato de eles não estarem atendendo ao celular só me deixou ainda mais nervosa. Sabe, um não atender, tudo bem. Mas os dois... Olha, eu fiquei ali, junto do meu filho, com o coração na mão. E não sosseguei enquanto eles não chegaram. E isso só foi acontecer 1h30 depois. Naturalmente que quando eles chegaram, eu estava num misto de preocupação e de bronca. Quando escutei o barulho do carro lá fora, já fiquei mais aliviado. Só que mesmo assim, eles não se livraram da minha bronca. Meu Deus do céu, Marcelo, que houve? Onde que vocês estavam? Não houve nada, Isabel. É que a Eliane ainda demorou um pouco para sair, depois ainda pegamos engarrafamento. Você viu a chuva que tá caindo lá fora? Trânsito tá terrível. Esse povo de Curitiba parece que não aprendeu ainda a andar de carro quando chove. Tá, mas por que que você não atendeu o telefone? Te liguei mais de 10 vezes, mandei mensagem e tudo e... Ah, é? Você não vi, acho que tava no silencioso. Mas eu liguei também pra Eliane. Nessa hora, ele só deu de ombros, como que dizendo que não sabia. Nessas alturas, a Eliane já tinha ido tomar banho. Entrou pela porta e quase nem falou comigo. Foi correndo para o banheiro e já ligou o chuveiro. O Marcelo, então, falou que estava com fome. Perguntou se tinha comida pronta e já foi também se escanteando, tomando o rumo da cozinha. E sabe, tudo ficaria por isso mesmo se eu não tivesse reparado num detalhe que me chamou muito a atenção. O cabelo dele estava molhado. Sabe, eu notei aquilo e não sei explicar, mas me deu um estalo. E esse cabelo molhado aí, Marcelo? Ele olhou para mim com uma cara esquisita, passou assim a mão no cabelo e mais uma vez fez aquele comentário xoxo, como se não soubesse da razão. Ué, deve ser da chuva. Mas você tomou chuva? Você saiu de dentro do carro, Marcelo? Quando eu cheguei lá no portão da empresa, tinha descido do carro para comprar um chiclete na banquinha ali. Olha, podia até ser. Podia até ser. Só que o estranho mesmo, foi que ele não estava com a camisa molhada, nem o sapato, nem a calça, era só o cabelo. E vamos convir, se ele realmente tivesse descido do carro para ir à banca, para comprar chiclete, teria molhado não só o cabelo, mas a camisa também, a calça, o sapato, tudo. E pelo que deu para notar, a camisa estava sequinha, não tinha um pingo de chuva nela. Olha, eu nunca fui de desconfiar, muito menos da minha irmã, mas eu achei aquilo tão estranho. Olha, achei mesmo. Só que preferi não esquentar a cabeça, preferi deixar para lá. Vai que eu cometo uma injustiça e de repente não é nada daquilo que está me atentando. Não falei mais nada. Pelo menos não para ele. Porque depois, durante o jantar, eu entrei de novo no assunto, só que com a minha irmã. Falei que eles tinham demorado, falei toda aquela ladainha que já tinha feito com o Marcelo. Quis saber o que tinha acontecido e olha, podia ser impressão minha, mas eu senti que ela ficou meio nervosa, ela ficou meio assustada. Chegou a gaguejar quando respondeu. Não aconteceu nada. Tá falando isso por quê? A expressão da minha irmã era de quem estava reagindo a uma acusação. Embora eu não a tenha acusado de nada, só fiz uma simples pergunta. Claro que estava desconfiada. E como não estaria? Mas eu senti que ela ficou toda desorientada, confusa. E foi a partir daquele acontecimento que a suspeita começou a me consumir, que eu passei a ficar de olhos abertos em relação a meu marido e a minha irmã. Não sei, mas algo aqui dentro de mim me dizia para eu ficar esperta, porque alguma coisa de errado estava acontecendo. E o pior, bem debaixo do meu nariz. Não sei, mas eu olhava para eles e tinha a impressão de que eles estavam sempre tentando disfarçar alguma coisa, esconder alguma coisa, como se soubessem que eu estava desconfiada, de olho neles. Tanto que depois daquele dia, passei a notar um certo afastamento da parte deles, um do outro. Eles evitavam ficar junto, conversar, pelo menos quando eu estava perto. Ficavam num canto, outro no outro, nenhum puxava assunto entre eles. Era raro. E antes disso tudo acontecer, eles se tratavam de um modo normal, natural. Tanto que às vezes o Marcelo dava carona para ela ir trabalhar, ou então ia buscá-la no serviço. Alguma coisa de errado tinha. Ah, mas que tinha, tinha. E eu me virava do avesso só de pensar no que pudesse ser. Aliás, eu me recusava a acreditar naquilo que passava pela minha mente. Eu não queria acreditar. Eu queria estar enganada. e queria muito, demais, que eles me provassem de alguma forma. Já fazia quase 3 anos que a Eliane morava ali com a gente. Aliás, desde que o meu filho nasceu. Fui eu que a convidei para vir morar com a gente. Para ela me ajudar a cuidar do moleque. Para que eu pudesse trabalhar. Não queria deixar meu filho numa creche. Nossa família era toda do interior. E com o tempo, ela foi se acostumando aqui, voltou a estudar, fazer curso, depois arranjou emprego. Eu, inclusive, lhe dei a maior força para ela não voltar. Por mim, ela poderia continuar morando ali em casa, com a gente para sempre. Ou então, até encontrar uma pessoa, casar, ter uma própria família, sua própria casa, por que não? E minha irmã era uma menina tão bonita, sabe? Eu tinha certeza de que não ia demorar para que isso acontecesse. O problema foi que me vi cercada por toda essa situação chata, essa desconfiança que aos poucos começou a tomar conta de mim. Podia não ter nada a ver. Às vezes é coisa da cabeça da gente. Mas não sei se era porque eu já estava meio sugestionada por causa daquele episódio, mas não tinha um dia que eu não sentisse um clima esquisito ali dentro de casa, principalmente quando os dois estavam perto. Sabe, parecia assim a atmosfera carregada, cheia de mistério, segredo, sei lá. Um dia, na hora de dormir, a gente ali na cama, eu olhei bem para a cara do Marcelo e fiz aquela pergunta assim, repentina. Marcelo, me diga uma coisa, mas seja sincero. Você seria capaz de me trair? Deu para sentir que ele ficou nervoso, agitado, mas pelo menos respondeu. Nossa, que pergunta boba, Isabel. Claro que não. Você sabe que eu te amo? Eu confiava no amor dele, confiava mesmo. Mas a sombra daquela desconfiança estava me matando aos poucos. Um dia, também conversei com a minha irmã. Falei que achava que o Marcelo andava meio esquisito naqueles últimos tempos, me tratando de um modo diferente. Que achava até que ele andasse metido com outra mulher na rua. E notei que ela também ficou agitada. E quando perguntei o que ela achava, ela praticamente não respondeu. Só disse aquela frase assim, sabe? Ah, não sei, acho que não. Eu entrei naquele assunto com ela várias vezes, não foi uma só. Dava um tempo e voltava a carga, só para ver como ela reagia. Até conselhos para ela eu pedia, mas ela nunca me dizia uma palavra, fugia do assunto. Parecia até que não queria se envolver na história, tinha medo de conversar comigo sobre o assunto e de repente deixar escapar alguma coisa. Ela escutava o que eu dizia, mas tirava o corpo fora. Eu nunca tive uma prova concreta que havia alguma coisa entre os dois, a não ser o que já citei. Por isso, quem sabe, fosse apenas fantasia, sabe? O medo, a desconfiança que gera aquele pensamento que... Até que um domingo me deparei com uma situação diferente, digamos assim. Aliás, mais do que diferente, uma situação que me deixou praticamente sem chão. Era de manhã ainda. Meu marido tinha dado um pulo no bar, Ele tinha esse costume. Minha irmã estava no banheiro e assim que ela saiu, eu entrei. E adivinha? O celular dela estava em cima da pia. Me deu um estalo naquela hora. E sem pensar duas vezes, peguei o aparelho e comecei a mexer. Entrei direto no aplicativo de troca de mensagem. E acredite quem quiser, tinha uma conversa entre os dois. Tinha uma troca de mensagem entre os dois. Aliás, os dois deviam estar conversando enquanto ela estava ali no banheiro. Imagine a minha cara quando conferi o que eles tinham conversado e me deparei com aquela mensagem do Marcelo para ela. Escuta, gata, quando a gente vai se ver de novo? Tô com tanta saudade. Olha, eu quase caí no chão da tontura que me deu. E então, gata, quando que a gente vai se encontrar de novo? Tô morrendo de saudade. Olha, bastou isso para eu quase deixar o celular cair no chão. De tanto que comecei a tremer, a resposta dela apenas confirmou aquilo que eu previa já há muito tempo, que eu pensava que pudesse ser coisa da minha cabeça, mas não era. Calma, meu bem. Tô sentindo saudade também, mas você sabe que a Isabela tá na nossa cola. Eu tenho certeza que ela anda desconfiada da gente. Havia outras coisas escritas ali. Tinha até imagem de coraçãozinho, mas bastava isso para provar que os dois realmente andavam de caso, bem ali, debaixo das minhas barbas. De repente, escutei aquela batidinha na porta. Era a Elaine, querendo saber se tinha deixado o celular ali no banheiro. Eu abri a porta e não falei nada. Mas fiz questão de entregar o aparelho aberto, justamente naquela conversa entre ela e o meu marido. Ela pegou o celular, deu uma olhadinha rápida, depois me encarou, o olho esbugalhado, e antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela disfarçou, virou as costas. Olha, a cena que se seguiu foi simplesmente patética. Ela começou a chorar e a pedir perdão, a dizer que não tinha tido culpa, que tinha sido o Marcelo quem começou a provocá-la, apesar da dor que estava sentindo. Apesar daquela situação, sabe, que eu não tinha conseguido engolir ainda. Até que consegui manter a calma e conversar com ela numa boa. Até porque meu filho estava ali perto. Pedi que ela me contasse tudo, tintim por tintim, como tudo começou, desde quando estavam me traindo. Foi uma conversa dura demais. Talvez a mais dura que eu já tive na minha vida. Se não fosse a minha irmã que estivesse ali na minha frente, olha, eu sinceramente não sei o que teria feito com ela. Meu Deus, eu a tinha recebido de braços abertos e ela teve a capacidade de fazer tudo aquilo comigo. Depois que o Marcelo voltou do bar, foi a vez de ele escutar. Ele ficou assustado quando comecei a falar um monte. quando disse que já estava sabendo de tudo. Que já tinha inclusive conversado com a minha irmã. E ela tinha confessado tudo. Como eu estava esperando. Assim como ela tinha feito, ele também tentou botar a culpa nela, na minha irmã. A dizer que tinha sido ela quem começou a provocá-lo e ainda por cima teve a capacidade de usar aquela justificativa. Puxa vida, Isabel, eu sou homem. O que você quer que eu faça? No fim, acabei mandando minha irmã embora de casa. Ela não queria ir. Mas eu comecei a jogar suas coisas todas pelas janelas e no fim ela acabou se tocando de que realmente ali ela não ia morar nunca mais, embora continuasse sendo minha irmã. Mandei meu marido embora também, só que não tive coragem de fazer o mesmo que tinha feito com ela. Minha ideia, na verdade, era mandá-la de volta lá para casa da mãe, no interior. Mas depois voltamos a conversar. Ela novamente pediu perdão e eu acabei concordando. Até porque eu estava tão sem forças para discutir, para brigar, que ela tinha errado, tudo bem, me traiu dentro da minha casa. Mas era minha irmã. Sangue do meu sangue. De modo que resolvi lhe dar mais um voto de confiança. Apesar da angústia, do sofrimento, fomos tocando a vida. Vez ou outra, o Marcelo aparecia para ver o nosso filho. E ficava, naturalmente, aquela atmosfera pesada, carregada. Ele tentou, inclusive, uma reconciliação várias vezes. Só que eu estava decidida. Não iria aceitá-lo de volta. Por mais que o amasse, não iria aceitar. Até que aos poucos, acho que ele foi se conformando e parou de me provocar para uma reaproximação. Depois de algum tempo, assim que a poeira sentou, eu já menos abalada, se é que dá para dizer isso, cheguei até a cogitar conversar com ele. Cogitar. Conversar, sei lá. Mas aí, veio o pior. Antes que a gente pudesse sentar para conversar a respeito de uma possível reconciliação, eis que, para o meu espanto, descobri que os dois continuavam se encontrando. Eles continuavam juntos. Eu estava sentindo tanta falta dele que aos poucos eu fui engolindo meu orgulho e resolvi ter aquela conversa com ele para ver se podia ter um jeito. Só que antes da conversa, a descoberta. Os dois andavam se vendo, minha irmã e meu ex-marido. Os dois não tinham parado de se ver, mesmo depois que tudo veio à tona. Depois que fiquei sabendo, fui investigar e aí consegui pegá-los, os dois, no flagra. E mais uma vez, tudo terminou em briga. Minha vontade era de pegar minha irmã, esganar. Na verdade, esganar os dois. Resultado? A Eliane arrumou as suas coisas e saiu de casa. Naquele mesmo dia, com certeza, foi morar com ele. Na casa que depois fiquei sabendo, ele tinha alugado. E hoje, os dois estão juntos, vivendo como marido e mulher. Só Deus sabe como eu fiquei. Essa história deu ainda muito pano para manga. Porque meus pais, quando souberam, vieram para Curitiba tirar tudo a limpo. E segundo eu soube, o Marcelo chegou a peitar o meu pai. Os dois tiveram uma discussão muito feia. De qualquer modo, no fim, apesar da confusão, tudo deu em nada. Meus pais voltaram para o interior e o Marcelo e a Eliane, adivinha, continuaram lá morando naquela casa. Enquanto eu fiquei aqui sozinha com meu filho. Sabe, até hoje, eu não acredito que tudo isso tenha acontecido, não consigo acreditar ainda. É como se fosse um pesadelo. É como se a qualquer momento fosse acordar e percebesse que foi um sonho ruim. Aquilo não aconteceu, até porque era uma coisa impossível de acontecer. Meu marido me trair dentro da minha casa, e ainda por cima com a minha irmã. Não, não. Tem horas que eu penso, minha cabeça chega a doer de tanto pensar, mas eu não consigo acreditar. Na verdade, eu não quero acreditar. Sabe, às vezes, eu pergunto o que fiz para pagar do modo como estou pagando. Será que algum dia fui cruel com alguém, fiz alguém sofrer sem querer ou sem perceber? É muito sofrimento, é muita solidão. A Eliane, além de minha irmã, era minha melhor amiga. Como ela pôde fazer isso comigo? Não entendo como justo ela pôde ter sido capaz de fazer tanta safadeza, me fazer sofrer tanto. Quanto a ele, não preciso nem dizer o tamanho da minha decepção. Há muito tempo eu tinha entregue meu coração, meu sentimento, meu amor, meu corpo e minha alma. Eu lhe dei todo o amor que eu tinha. Na minha cabeça, a gente ia morrer juntos. Não ia se separar nunca. Como chegamos a dizer na frente do padre, na igreja, quando a gente se casou. Esse amor que eu dediquei a ele foi tão puro. Foi tão verdadeiro. E o que ele fez em troca? Retribuiu com mentira. Retribuiu com falsidade. Retribuiu com traição. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Algumas das cartas focadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda nas livrarias Curitiba e na loja virtual do site renatogaucho.com.br. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Estávamos mais juntos, só que por uma questão financeira e de conveniência mesmo, ainda continuávamos morando na mesma casa. Ele dormia num quarto e eu dormia num outro com a nossa filha. Tínhamos nos separado, eu tinha minha vida, ele tinha dele, mas continuamos nos dando bem, inclusive, de vez em quando. Porque a gente também não é de ferro, né? Acabávamos até mesmo indo para a cama. Não havia mais sentimento de parte a parte. A paixão tinha acabado. Nem eu, nem ele, tínhamos nenhuma intenção de reatar. Pouca gente, no entanto, sabia que não estávamos mais juntos, porque morávamos juntos, na mesma casa. Os vizinhos, por exemplo, acho que eles deviam pensar que não tinha mudado nada pelo fato de morarmos debaixo do mesmo teto. Às vezes, como eu já disse, acontecia da gente acabar fazendo sexo. Mas era só por uma questão de carência, de solidão, pelo menos da minha parte. E acredito que da parte dele também. Já estávamos vivendo desse modo há quase um ano. Até que uma noite, durante o jantar, ele vinha me contar uma novidade que me deixou sem saber o que pensar. Eu já vinha notando que ele andava meio diferente. Não sei se triste ou preocupado, meio cabisbaixo. Só não podia imaginar que fosse por aquele motivo. Pelas tantas, a gente ali jantando, eu pressenti que ele estava querendo me contar alguma coisa. E eu não estava enganado. Então, Juliana, eu estava precisando levar um papo sério com você. Ué, pode falar. Eu senti mesmo que você anda meio diferentão nesses últimos tempos, parecendo querer contar um segredo ou alguma coisa assim. É sobre o quê? Então, eu vou ser pai. Você vai ser pai? Olha, aquilo me pegou tão desprevenida, tão de surpresa, porque ele falou assim de supetão. Eu nem sabia que ele andava saindo com alguém, quase engasguei com a comida. Mas que novidade é essa, Henrique? Você tá saindo com alguém? Você não falou nada? Saindo não é bem a palavra. Eu e a Camila, a gente na verdade está namorando. Sério? Mas por que você não me disse? Onde que você conheceu a moça? Ah, por aí. Eu, Não tinha te contado, mas ia te contar. E agora tô com esse problemão nas mãos, né? Um filho. Problemão? Mas é assim que você chama um filho, Henrique? Problemão? Devia ter pensado nisso antes, né? Agora é tarde. Não, eu sei. Não tô desmerecendo a criança, mas é que o pai dela tá me cobrando, tá me enchendo, assim, o saco de um jeito que eu não tô aguentando mais. O cara quer saber o que é que eu vou fazer. Só que, no meio disso, tem nós dois, né? Porque a gente continua casado. Para resumir, o que ele realmente queria era conversar comigo sobre a nossa situação ali na casa. Ela está no segundo mês de gravidez e o pai dela está cobrando uma posição minha, e no fim, sabe, a ideia que me ocorreu, eu estava pensando em trazê-la aqui para morar comigo aqui na nossa casa. O que você acha? Olha, quando ele me falou aquilo, eu me encrespei. Para começar, eu estaria mentindo se dissesse que não senti uma pontinha de ciúme quando ele revelou que estava namorando e que a namorada estava para ter um filho. Fiquei mesmo, não nego. Me bateu um ciúme idiota, sei lá. Estávamos separados, só que não sei, eu não imaginava que ele estivesse com alguém. De mais a mais, pelo menos no papel, ele continuava sendo o meu marido. Sem contar que continuávamos morando ali, na mesma casa. Tudo bem que dormimos em quartos separados, embora de vez em quando dormíssemos juntos. Mas, de qualquer maneira, eu... Olha, eu não gostei daquilo. Não caiu bem. Aquela notícia não me agradou. Tanto que falei. Como assim, Henrique? Você não está querendo dizer que quer que eu saia dessa casa com a nossa filha para você trazer essa mulher para cá? Porque se for isso, pode ir tirando o teu cavalinho da chuva. Então, eu... Me deu a ideia de ver se não tem como você voltar lá para casa da tua mãe. Mas nem pensar. Mas nem pensar. É mais fácil você arranjar outro lugar para morar com ela. Você não acha? Claro que não chegamos a nenhum denominador comum. E olha, não era nenhuma questão de pirraça da minha parte. É que eu realmente... O que eu ia fazer? Eu não tinha para onde ir. Nem eu, e muito menos, para onde levar minha filha. A casa da minha mãe era super apertadinha. Nem quarto vago tinha. Meu antigo quarto de solteira já tinha sido ocupado pelo meu irmão caçula, de modo que não tinha como. E mesmo que estivesse vago, eu não iria voltar para casa da minha mãe. Pelas tantas ele falou: mas, e se eu trouxer ela para cá mesmo com você aqui, tem algum problema? Se tem algum problema, não. Você não está no teu juízo normal, hein? Você está brincando comigo? Como se tem algum problema? Trazer a mulher para morar aqui, você me desculpe, mas não dá certo mesmo. Como que vai ser a nossa convivência? Mas, Juliana, pensa bem. Se houver, assim, um pouquinho de boa vontade, de parte a parte, é só por uns tempos. Até eu ver o que eu faço da minha vida. Eu, inclusive, já conversei com ela. Ela falou que, por ela, tá tudo bem. Só faltava mesmo conversar com você. O que é que você me diz? Olha, essa encrenca deu muito pano para manga. Não foi uma coisa que foi decidida assim em 15 minutos de conversa. Mas não foi mesmo. Foram dias e dias que o Henrique ficou ali, no meu ouvido, falando um monte. Até que no fim, acredite quem quiser, até hoje eu não acredito que fui capaz, acabei cedendo. Falei que estava tudo bem, que ele podia trazer a menina numa boa, mas que fosse uma coisa rápida. Não tive opção. E olha, quando ele a trouxe pela primeira vez ali em casa, eu me senti ainda pior. Sabe, deu uma fisgada no peito que... Aí mesmo é que aquele meu ciúme aumentou. Ciúme, vamos convir, absurdo. Nem eu mesma me entendi, porque eu já não sentia mais nada por ele. Ou será que sentia? Estava apenas me enganando. A grande verdade é que vir o Henrique com outra mulher me fez sentir mal demais. Não consigo explicar quanto. Lembro que me tranquei no quarto com a minha filha e fiquei ali. Só saí de lá porque minha filha precisava se alimentar, porque do contrário, dali do quarto, eu escutava as vozes dos dois lá no outro quarto. Risadinha, barulho, enfim, que eles faziam na cama. Olha, eu não imaginei que fosse me sentir tão mal. Só que fazer o quê? Agora eu tinha de aturar, né? Tinha concordado com aquela loucura. Depois ele me contou que os pais da menina sabiam que eu morava ali, na mesma casa em que minha ex morava com a nossa filha. E segundo ele, o velho só tinha aceitado a situação porque ele falou que era uma coisa temporária. Olha, a verdade seja dita, essa tal de Camila, e é duro eu admitir isso, era uma garota bonita. Tinha um cabelo assim, bem comprido, quase batendo na linha da cintura. Eu não nego que senti um pouco de inveja, porque ela era claramente muito mais bonita do que eu. Não era pouco. De qualquer modo, procurei fazer de tudo para tornar a nossa convivência suportável dentro daquela casa. Tanto que até tentei me aproximar dela, fazer amizade, e sabe, deu para sentir que era uma pessoa bacana. Não tinha maldade, a gente percebe isso. Aliás, ela parecia até um pouco imatura. Claro que para ela, aquela era uma situação que ela não gostava. E ela também devia estar precisando aprender a lidar com tudo aquilo. Imagine, morar na mesma casa que a ex-mulher do namorado. Os três. Quer dizer, o Henrique agora, embora não tivesse havido nenhuma cerimônia, era praticamente marido dela, né? E no fim das contas, acabou acontecendo aquilo que eu não imaginava. Acabei me dando bem com ela, até gostando dela, por incrível que pareça. A partir de uma certa altura, nós duas íamos juntas para a cozinha, assistíamos a novela, conversávamos, nos tornamos amigas, a ponto de até sairmos juntos. Às vezes o Henrique ficava ali cuidando da nossa filha e eu e a Camila saímos juntas para fazer compra, para ir ao mercado. E é claro, ela jamais desconfiou de nada. De vez em quando acontecia de eu e o Henrique ficarmos juntos, para falar o português claro, irmos para a cama. No começo dessa carta eu falei que mesmo estando dormindo em quartos separados, vez ou outra, acabávamos tendo uma recaída e dormindo na mesma cama. E isso continuou acontecendo mesmo depois que ele trouxe a Camila para morar com a gente. Claro que ela não sabia de nada. Com certeza, não ia gostar se soubesse. Quem devia estar adorando a situação era ele. Porque para ele, era tudo muito conveniente. Imagine, duas mulheres à sua disposição para consolá-lo a hora que lhe bem quisesse. Até que aconteceu o inesperado. Quer dizer, não digo que tenha sido assim tão inesperado, porque eu podia muito bem ter evitado, ter me cuidado. Só que não era sempre que eu tomava remédio para não engravidar. Normalmente, quando acontecia de ficar com o Henrique, eu tomava aquela pílula do dia seguinte. Só que, numa dessas vezes, simplesmente não tomei. Sabe, não sei o que me deu. Não sei nem se eu esqueci ou se... Só sei dizer que passou batida. Até porque a gente sempre pensa, né? Imagina, que não vai acontecer. Até porque eu não estava no meu período fértil. Só que no fim a surpresa. Acabei engravidando. Imagine como me senti quando fiz o teste e deu positivo. Depois confirmei com o exame de sangue no posto. Olha, eu fiquei desatinada. Porque foi culpa minha. Um descuido da minha parte. Eu demorei muito tempo para contar para ele. Mas muito tempo mesmo. Porque não tinha coragem. Ficava ensaiando, ensaiando, aí chegava na hora. Eu sabia que a reação dele com certeza não seria nada boa. Provavelmente, iria me acusar de ter feito tudo de propósito, só para complicar a sua situação com a Camila. Aliás, também tinha ela. Como que ela reagiria quando soubesse de toda a encrenca que, mesmo sem querer, eu havia aprontado? Primeiro contei ao Henrique. Aproveitei um minuto em que ficamos juntos no mercado e contei. Ele fez aquela cara de quem não estava acreditando. Olhou para minha cara branco. Mas o que, que é isso, Juliana? Para de brincar comigo, fiquei me matar do coração. E o pior é que não é brincadeira, Henrique. Antes fosse, mas não é. Acabei lhe mostrando o papel com o teste positivo. E ele, que já estava branco, ficou pálido, a ponto de eu achar que ele fosse desmaiar. Perguntei o que que a gente ia fazer, mas nem ele soube responder. Simplesmente ficou apatetado ali diante de mim, balançando a cabeça. Demorei mais alguns dias até que nós três sentamos para conversar. Eu, meu marido, o ex-marido e a Camila. Eu queria que ele contasse para ela. Só que no fim, eu mesma tive de abrir o jogo. Assim que contei, ele franziu a testa. Ela ficou com uma cara intraduzível, que não dá para dizer. E ficamos os três em silêncio. Aí ela perguntou, ainda não acreditando, se era realmente tudo verdade. Foi a vez dele confirmar. Ela ainda ficou um tempo ali, olhando assim pro nada, até que levantou e, sem dizer uma palavra, se trancou no quarto. Juro, na hora pensei que ela até pudesse estar arrumando as suas coisas para ir embora. Por que não? Só que não. Ela estava lá, deitada, apenas deitada. Acredite quem quiser, mas até agora ela não me disse absolutamente nada. Nenhuma palavra de tudo o que aconteceu. Não me cobrou, não questionou. Tudo o que acontecia entre mim e o Henrique simplesmente ficou dito pelo não dito. Quer dizer, a não ser que tenha conversado com ele. Comigo, no entanto, ela não disse uma palavra. Estou entrando no quarto mês de gravidez. Ela está no nono, à beira de ganhar o bebê. E ainda não acertamos a nossa situação. Quer dizer, nem na casa e nem na vida do Henrique. Continuamos vivendo normalmente, se é que se pode dizer isso. Eu no meu quarto, com a minha filha, agora grave, de mais um menino, e os dois, lá no outro quarto, o Henrique e a Camila. Por incrível que pareça, até prova em contrário, ela aceitou normalmente a situação. Pelo menos, repito, não me cobrou nada, não fiz escândalo. Ou então, sei lá, está apenas esperando a criança nascer para ver o que faz. É claro que a nossa relação mudou. A gente nem conversa, praticamente. Mas dentro das possibilidades estamos convivendo. Sinto ciúmes do Henrique. Sinto muito ciúme quando eles entram naquele quarto para fazer aquilo que eu já imagino. Queria que houvesse uma possibilidade de nada disso estar acontecendo. Da gente poder reatar. Principalmente agora, né? Estou grávida do nosso segundo filho. Mas o que posso fazer se não consigo aceitar? De certo modo, a minha gravidez foi um descuido da minha parte. Às vezes eu fico pensando nos rumos que a minha vida tomou e chego a não acreditar. Vamos convir. Parece novela. Minha família não aceita essa situação. Quanto à família da Camila, já não sei, porque nunca conversamos sobre isso, a não ser lá no começo, quando a situação era completamente diferente. Quem aceita numa boa? Estou vivendo um dia após o outro, esperando para ver como vai ficar não só a minha vida, mas a da Camila e do Henrique, depois que dermos a luz. Esses dias, aliás, conversando com o Henrique, ele disse que por ele ficava com nós duas. É claro que ficava. Para ele, a situação é das mais agradáveis e cômodas possíveis, né? Por isso ele ficaria com nós duas. Como ele é gentil, às vezes eu penso. Como ele é bondoso de coração. Claro que ficaria. Ele falou que nós é que temos de decidir o que a gente quer. Se aceitamos essa situação, e aí a vida segue em frente, ou não, e a gente vê o que que faz. Justamente nesse dia, adivinha, ele acabou me seduzindo e me levando para a cama de novo. E sabe, não nego que essa espécie de proposta que ele fez não deixe de ser uma possibilidade. Eu acho que por mim, talvez aceitasse assim numa boa. Só não sei se a Camila toparia. Imagine, nós duas dividindo o mesmo marido. Se bem que na prática é o que está acontecendo, mesmo sem nenhum formalismo, é exatamente isso o que anda acontecendo. Mesmo que não seja assim tudo às claras. Ou será que ela não sabe que eu durmo junto com ele até hoje? Não é todo dia, mas é sempre que a gente pode. Olha, tem hora que também sinto vontade de retomar o meu lugar de direito na vida dele. Voltar a ocupar o quarto que a gente dividia. Expulsar essa menina pro quartinho que eu ocupo atualmente, junto com a minha filha. Olha, minha cabeça tá tão confusa. Meus sentimentos, assim, tão bagunçados. Sabe, quando você pensa uma coisa, já pensa outra, aí já vê que é um absurdo, daqui a pouco acha que é o certo. Minha cabeça é uma confusão só. Não sei o que pensar. Simplesmente não sei o que pensar nem o que fazer. Na verdade, sinto que estamos nós três brincando com fogo. E sei que uma hora ou outra, um de nós vai acabar se queimando. Às vezes me pergunto, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu convivi com esse homem durante um ano praticamente. Tudo bem que de vez em quando a gente transava, mas era uma carência à toa. Não era sentimento, não era amor. E aí depois que ele arranjou essa menina e que ela engravidou dele e veio morar na minha casa, eu quase morro de tanto ciúme. Dá vontade de abrir aquele quarto e tirar a menina pelos cabelos para que eu possa ficar com ele, para que possamos reatar o nosso casamento. Afinal de contas, meu Deus, eu nunca deixei de amá-lo. Eu o amei e parei durante um tempo e voltei a amar de novo. Ou na verdade é só sentimento de posse. Sabe, aquela coisa de isso aqui é meu. Esse quarto aqui é meu. E esse marido também é. O que será que aconteceu comigo, meu Deus? Será que eu, de repente, passei um tempo sem amá-lo, nem dando bola para ele, e voltou tudo assim, com o dobro da força? Parece que eu nunca amei o Henrique com tanta paixão, com tanta adoração, com tanta fúria.
Loving you.
Da Minha Vida vai ao ar aqui pela Rádio 98 FM em duas edições diárias, a primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Algumas das cartas focadas aqui nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaucho.com.br. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.